Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, estamos voltando pela Rádio da Assembleia Legislativa para mais um programa Entrevista. Destaque para o trabalho de operação de áudio do João Pacheco Neto, a coordenação da Gisele Dalpiazza Di, a GI, a direção-geral da Tami Solico. Programa Entrevista de hoje, vamos ouvir e presente em Florianópolis o Dr. Paulo Sertec. Doutor, sim, em educação pela Universidade Federal do Paraná e que desenvolve um trabalho interessante, mestre em tecnologia e desenvolvimento pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado também em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, São Caetano do Sul, São Paulo, e atua como professor de cursos de doutorado, mestrado e graduação nas áreas de engenharia e administração de empresas e educação, atualmente residindo na cidade de Fortaleza. Bom, vamos conversar com o Dr. Paulo Sertec, que veio a Florianópolis para o lançamento de um livro que trata do centenário Jorge Lacerda, aquele governador que morreu vítima de um acidente aéreo no final da década de 50. Mas vem para falar, Dr. Paulo Sertec, sobre o seu livro, o lançamento. Tudo preparado, o lançamento. Que vai tratar o livro, Dr. Paulo Sertec?
Este livro, primeiro, um bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É uma grata satisfação vir para esses lados de Florianópolis, estar aqui com um pessoal tão querido, tenho parentes por aqui, sou sobrinho do ex-governador Jorge Lacerda. Eu nasci em São Paulo e fiquei muito tempo fora, quer dizer, toda a vida profissional, mas a minha mãe é irmã do ex-governador. Então, esse livro, ele tem um caráter, a motivação que levou a desenvolver esse trabalho, primeiro foi do tipo acadêmico. Eu já tinha o mestrado, estava na área da educação, então está voltado ao aprofundamento e o conhecimento na vida de pessoas que contribuíram para a cultura, para a educação e para os valores dentro da nossa sociedade. Então o Jorge Lacerda, para mim, foi um sujeito para a pesquisa de um doutorado, mas que nesse percurso me deu muitas gratas satisfações, porque a pesquisa foi muito profícua, muito boa, assim, muito interessante, e contribui assim, profundamente para a questão da história regional e para também um aprendizado. Eu acho que a contribuição desse livro é, sobretudo, para a gente rever, recuperar, revisitar uma série de obras, exemplos, que nós temos na nossa própria terra e que pode servir de referência para as próximas gerações, especialmente para a gente jovem que está nos cursos universitários, que podem chegar perto dessas contribuições, desses exemplos, dessas luzes que estão aí, que um pouco vão se esquecendo, porque passado o tempo vai diminuindo a nossa atenção. E se não há esses trabalhos de aprofundamento e de difusão das obras, das ideias, dos ideais que moveram tantas pessoas, é evidente que o ex-governador Jorge Lacerda é uma figura nessa constelação de possíveis exemplos. Então fui capturar dentro da sua obra e me chamou a atenção, porque o percurso dele é um percurso que vai até os 44 anos de idade, fez muito em pouco tempo. Ele fez um percurso pela Escola de Medicina no Paraná, Faculdade de Medicina do Paraná, que ainda não existia a federalização, passou pelo jornalismo, depois passou pela Universidade no Rio de Janeiro, formando-se em Direito em Niterói, e depois esse percurso como fundador do suplemento de Letras e Artes, do jornal Amanhã, que foi o suplemento literário de maior projeção na época, que congregou os maiores e mais importantes escritores e destacou escritores como Dalton Trevisan, Clarice Lispector, na época em que ele liderava os concursos nacionais para o destaque de talentos na área artística. Então nós vemos aqui uns grandes lances, fulgores, na literatura, no jornalismo, e depois que enveredou por esse caminho da política como deputado federal, duas legislaturas, e depois culminou com a sua presença no Executivo, que foi de curta duração, no entanto, de uma grande influência até os dias de hoje, porque é uma referência em termos de administrador inovador e voltado para a cultura e o desenvolvimento daquilo que ele chamava das forças do espírito. Ele não se contentava com simplesmente empreendimentos materiais, mas que, sobretudo, as necessidades humanas, elas vão ser supridas à base da criatividade humana, da inovação e das forças do espírito, como ele chamava. No fundo, as capacidades de virtude, da fortaleza, de empreendimento e da moralidade. Aí depois, ao longo do tempo, sim, eu, ao fazer essa pesquisa, fui sentindo a necessidade de trazer o exemplo de Jorge Lacerda a nível local e depois ir estendendo também para, de uma forma mais ampla, pelo país, por essa questão dos valores morais dentro da perspectiva da vida política. Então, nisso, nós temos aí algumas e boas referências que podem ser modelares para, digamos assim, contrarrestar, né, toda essa enxurrada de barbaridades que estão ocorrendo em alguns âmbitos, né, da vida política no nosso país. Bom, então, talvez nós temos que fazer um trabalho nesse sentido, de, sim, difusão. Então, essa é a ideia.
Professor e doutor Paulo Sertec, eu faço até um comparativo. Hoje, por exemplo, no mundo do futebol, as gerações atuais, a geração anterior aí, começa a falar do futebol e lembra nomes do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, né? Só que tem que lembrar também que não vivemos só de presente, mas de uma história de passado construída pelo Garrincha, pelo Pelé, pelo Dida, não o goleiro, mas o grande centroavante do Flamengo, pelo Domingos da Guia, o grande zagueiro palmeirense, essa coisa toda. E parece que na política é a mesma coisa, vivemos só do presente e esquecemos aqueles que construíram. E aí é o caso do governador Jorge Lacerda, cujo nome foi dado à principal rodovia, não sei se estiver enganado, professor Paulo Sertec pode me corrigir, mas a principal rodovia que liga ali Itajaí até Blumenau no seu nome, e foi um dos primeiros a acreditar de que as pontes poderiam ser feitas, inclusive, de concreto armado, né? Então faz a diferença, a gente tem que ir a fundo. Eu acho que é mais ou menos essa reflexão que o senhor coloca no livro, né?
É uma reflexão sobre todos esses âmbitos. Por exemplo, no aspecto, no capítulo, só para assim, rapidamente mostrar como é que é a estrutura do livro, sim, ela não é uma biografia propriamente. Sim. A preocupação foi buscar toda a coletânea de discursos do Jorge Lacerda. Eu consegui capturar 85 discursos no total, de tal maneira que eu agrupei em aspectos, e um deles é a visão de governo, por exemplo, isso que você está falando, toda a preocupação de abrir as estradas que dessem a possibilidade do escoamento das riquezas para a valorização do trabalho da pessoa na terra. Na época, era de uma preocupação muitíssimo grande. Então, há uma batalha enorme para a questão da distribuição, da logística, como nós diríamos hoje, né? Então, foi um homem empreendedor no sentido da logística no Estado. E uma coisa que chama atenção à época é aquilo que ele batizou, a expressão do neobandeirismo, que foi o empreendedor da área da energia elétrica, porque ele entendia que a energia era o fator de disseminação da riqueza à distância, porque a energia elétrica é o aspecto de estrutura que dá a base e fundamento para todo o desenvolvimento na área da educação, na área da ciência, da tecnologia, da lavoura mecanizada. e todos esses fatores de crescimento. E na época dele, Santa Catarina era um estado que precariamente servido em relação à energia elétrica. Então tanto, é grande...
Tanto é, professor, que... Tanto é que o trabalho que a Tractebel hoje faz, aquela empresa belga que comprou, que antes era estatal...
Sotelca, né?
Pois é. Hoje esse trabalho é feito na Tractebel em Tubarão, da usina Jorge Lacerda, que é denominação e criada pelo governador Jorge Lacerda, né?
Perfeitamente. Foi o grande momento em que ele propõe, quando entrou no seu governo... de passar por uma base energética de todo o estado, que era baixíssima, né? Que era 100 megawatts na altura. Hoje uma Tractebel, térmicas que eles têm lá, estão produzindo perto de 900 megawatts. Né? Então tinha 100 o estado inteiro, e o esforço que ele faz é de triplicar durante a sua gestão, triplicar esse potencial energético. É pena que ele iniciou a usina, e foi um empreendimento que deu o seu start, o início ali, só vai se concluir mais para frente. Infelizmente, ele ficou no percurso como governador do estado apenas 2 anos e poucos meses, 4, 5 meses.
Né? Agora, o professor Paulo Sertec, eu fiquei aqui curioso, queria que o senhor explicasse como é que o senhor conseguiu o material de 50 anos atrás e copilar, quer dizer, copiar, trazer para o presente 85% dos discursos do governador Jorge Lacerda.
Então, eu consegui todos aqueles que estão compilados, escritos e historicamente comprovados. Então, uma boa parte deles eu consegui através de um grande amigo, ministro lá do trabalho, que é o Dr. Ives Filho, né? Ives Gandra Filho. Eu pedi, na época era difícil conseguir pela internet, eu comecei esse trabalho em 2007, e eu ainda não tinha todos os acessos possíveis, então me compilaram tudo que o Jorge tinha falado, sessão por sessão, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, na época, tudo que ele tinha falado. Então, eu acho que foi o cara que tinha mais textos de Jorge Lacerda, de todos que tinham feito pesquisas, porque esse trabalho... foi feito lá um garimpo enorme para obter, nos diários, né, da Câmara, conseguir todo esse material. Isso foi uma parte. Outra parte foi vir aqui no Instituto Histórico, que tem um belíssimo acervo, Jorge Lacerda, e passei aí 2 ou 3 dias trabalhando, fotografando, pesquisando, e encontrei, por exemplo, um discurso da Festa das Flores em Joinville, que é a inauguração da Faculdade de Engenharia de Joinville, na época da primeira interiorização das faculdades ainda isoladas existentes no estado. Bom, e foi assim, aí pode ser longo, no livro eu relato onde é que estão as fontes. Letras e Artes, para mim, foi... Você sabe que hoje o suplemento Letras e Artes, é bom que os ouvintes tenham isso presente, entre no site da Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, procurem os jornais raros, né? O suplemento está entre os raríssimos, são poucas pessoas que têm esse material, eu só encontrava isso na Biblioteca Estadual do Paraná. Está totalmente digitalizado, está conservado no site da Biblioteca Nacional, e você pode procurar qualquer coisa por palavras-chave. Então, eu, para completar a tarefa, nos últimos 3 anos, eu procurava Jorge Lacerda mais, por exemplo, Dalton Trevisan. Pum, matava completamente todas as referências. Então, acabei descobrindo, por exemplo, ele foi quem mobilizou a fundação do Instituto Nacional do Cinema. Coisa que você não encontra isso nos livros. Então, nesse livro, para quem é historiador... e para quem ama as coisas da terra, vale a pena ter esse material como pontos de partida para reflexões futuras, porque esse trabalho não está concluído. Eu não consegui concluir, porque dá margem para muitos elementos de pesquisa.
Agora será uma leitura muito interessante. E outra coisa, estava vendo aqui, professor e doutor Paulo Sertec, como é que o senhor encara, como é que o senhor reflete um homem deste brilhantismo, desta administração, dessa cultura, com pouco tempo de vida, apenas 44 anos. Se vivesse mais uns 25, mais uns 30, seria mais interessante, né, professor?
É, aqui, você, eu até, nas palavras que eu estou pretendendo hoje comentar, quando me derem a palavra, umas palavras que disse o Otto Maria Carpó, foi muitíssimo amigo do Jorge, eles compartilharam muito tempo naquele suplemento literário, inclusive o Carpó, quando veio para o Brasil, um dos primeiros lugares onde ele teve acesso para suas publicações foi no suplemento Letras e Artes, que o Jorge Lacerda era o diretor e fundador. Então ele dizia, olha, mesmo que uma vida tenha sido tão curta, então não significa que não tenha sido plena. Então nesse tempo que ele fez tão pouco, fez tanto em tão pouco tempo, que é de se presumir, de se pensar o volume de ideias, o volume de iniciativas, porque era uma pessoa de uma capacidade de trabalho muitíssimo grande, e sobretudo de ideias inovadoras, arrojadas, precisas. Era de uma elocução, uma capacidade elocutiva, ele convencia, e sabia que convencia. Ele tinha o dom da palavra, o dom de mexer com as almas, com as pessoas. Então eu imagino, quando eu fiz entrevista com o desembargador Norberto Ungaretti, que já falecido, né?
Sim.
Ele me disse que se cogitava, Juscelino o queria na sua chapa, para uma possível chapa posterior, já se pensava em eleições majoritárias. Então, o Jorge era uma pessoa muito promissora, e eu acho que não significa que a gente não possa abstrair dessa ruptura, né, vital, não possa encontrar já nesse percurso muitíssimos elementos de exemplo para aqueles que querem, por exemplo, melhorar sua capacidade de mobilização, de como fazer moções vigorosas em termos de contribuições para o bem comum. Então, em Jorge, vamos encontrar referências em muitas, muitas áreas. A cultura, entendida do modo como Jorge entendia, eu acho que é a coisa-chave e importante que eu estou querendo transmitir com esse livro. Veja que a capa, você está com o livro? Não deve estar, né, com o livro.
Não estou.
A capa do livro, o título está Uma Luminosa Mensagem de Cultura. Por que eu utilizei essa luminosa mensagem de cultura? Porque Jorge entendia que... olha, eu vou até ler para você, tá, que é tão fácil.
Vontade.
Diz assim, ó.
Sim.
De nada valem as nações perante a história se não souberem legar à posteridade uma luminosa mensagem de cultura. Por isso que eu tirei. Isso se repete no modo de pensar do Jorge, que cultura é transmissão de valores, cultura é procurar o bem comum, cultura é fazer com que a média do conhecimento e da educação do nosso povo cresça e se desenvolva. Não é manter as pessoas num estágio elementar de conhecimento. Então daí, a cultura, os problemas da cultura é um problema do governante. O problema da cultura é uma questão de promoção humana. E ele acreditava que a transformação dos problemas, das dificuldades, dos problemas econômicos, eles se resolvem com a capacitação das pessoas, com a sua promoção não só material, humana, de qualidades humanas, mas também de qualidades de forças do espírito, da sua laboriosidade, da sua honestidade, os valores morais perenes. No fundo, o Jorge é um promotor de uma interação e de uma integração entre o trabalho bem feito e a necessidade de ter valores morais muito bem arraigados.
Bom,
esse era o trabalho que ele pensava.
Professor e doutor Paulo Sertec, o senhor que já fez a graduação, que já fez doutorado, que é professor universitário, como o senhor entende, esse livro é uma referência, o senhor está otimista de que ele vai adentrar as universidades, as escolas, aqueles futuros governantes, aqueles que aspiram à ideia de administrarem poderes públicos, o senhor acredita que o material, este livro, vai ser uma referência para esse pessoal?
Eu pedi na introdução desse livro, eu tenho aqui quatro recomendações importantes que as pessoas que começarem a vislumbrar a busca do livro, a recomendação de uma doutora que esteve na banca do meu doutorado, que é a professora referência na área de educação e formação humana, doutora Maria Judite Sucupira da Costa Lins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois a minha orientadora da Federal do Paraná, depois o do ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, que foi secretário do Jorge enquanto deputado federal no Rio, e depois os dos do Espiridião Amins, o senador Luiz Henrique tinha escrito pouquinho antes para o livro uma recomendação aqui da figura do Jorge, e depois viemos a saber do seu falecimento, e também o do Jorge Bornhausen. A minha expectativa não é um sucesso tipo Paulo Coelho. Nós estamos falando de um trabalho científico e de um trabalho que vai dar frutos no long tail, porque ele visa uma assimilação paulatina. Então vai acontecer a partir da universidade, a partir das pessoas que têm capacidade crítica, estudantes universitários, professores que vão poder colocar isso nas ementas dos cursos de política, não? Da área de história. História tem uma aplicação muitíssima, né? Muitíssimo grande. Então a expectativa é boa, mas não que seja assim um estouro, porque ele tem, ele visa um pessoal diferenciado, um pessoal que tem, eu acho que o estudante universitário, todas as áreas, porque é importante, porque abrange todas as áreas aqui da contribuição do Jorge. E serve para nós da faixa, eu não sei qual que é a tua idade.
62.
62?
Já bem batido.
Bem batido. Eu estou com 61, não é? Nós temos eu acho que temos uma grave responsabilidade de, como se fala de meio ambiente, a gente fala de ecologia, e fala de desenvolvimento sustentável, o que nós estamos entregando para as próximas gerações em termos de ambiente, não é isso? Mas o ambiente ecológico tão fundamental, ou até mais fundamental, é o ambiente do que nós estamos transmitindo de cultura para as próximas gerações. Então, por isso eu acho que o livro tem uma função perene. Ele está escrito com uma visão de histórica e com uma visão de contribuição para as próximas gerações. Então, eu gostaria que esse livro estivesse em todas as universidades do Estado, que estivesse em todas as faculdades e que estivesse em todas as bibliotecas, e também que se cumprisse, não sei se posso falar isso aproveitando, uma coisa que um historiador da região, que é, agora me foge o Piazza, Walter Piazza.
Walter Piazza.
Ele, numa das suas referências sobre o Jorge, ele disse que gostaria que houvesse um busto dedicado ao Jorge Lacerda na nossa universidade, porque ele foi um dos mentores e promotores da universidade, né, dos inícios da universidade, já começando com Irineu Bornhausen, e depois em continuidade com o Jorge e tanta gente que colaborou com isso, que tivesse um busto dedicado a ele pelo amor que ele tinha aos livros.
Pois é,
ao estudo.
O professor é muito interessante, professor Paulo Sertec, que tenha realmente essa ideia, inclusive colocada pelo professor historiador Walter Piazza, é maravilhosa. Esperamos que isso aconteça, porque às vezes, infelizmente, as autoridades atuais, elas convivem só com as autoridades atuais e com aqueles que fazem atualmente. Nada contra quem está fazendo hoje, mas temos que voltar um pouquinho para o passado e para a história, não é isso, professor?
Porque veja o seguinte, o que seria de mim, ou de nós, de cada um de nós, se nós esquecêssemos as nossas raízes, daquilo que somos, daquilo que nos nutrimos? Porque a cultura nada mais é que uma transmissão desses valores que vão permeando a sociedade. E não é só o Jorge Lacerda. Quantas personalidades que talvez obscuras, mas que contribuíram para a universidade, o professor Fontes, por exemplo, que foi o grande arquiteto, braço direito do Jorge Lacerda para que essa universidade tivesse existido. no seu núcleo de conceitual, digamos. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar essa pesquisa, porque sem a história nós não somos prudentes, nós não trabalhamos sobre um alicerce forte. A história nos ensina aspectos positivos e aspectos negativos, e disso nós podemos tirar a experiência para ir para frente, para não errar outra vez, não cair nos mesmos erros e falhas, e pegar aquelas contribuições que foram favoráveis. Não digo que é preciso copiar, mas é necessário inspirar-se. Perfeito. No estilo, no modo, né? Como essas pessoas que foram precursores, inovadores e grandes homens no final, né?
Bom, acho que isso é importante. O livro vai para as bancas, também vai para as bancas, para as livrarias, vai ficar pronto para venda já agora, a partir do lançamento.
Já tem, ele está disponível via internet. Nós estamos trazendo, eu pessoalmente já adquiri uns tantos, estou levando 40 livros aqui para hoje. Nós vamos fazendo um belo desconto para o povo, está R$50, né? Sim. O preço de capa é R$64. E pela internet, pela Cultura de Livros, que é a minha editora lá em São Paulo, a pessoa faz o pedido, já é muito fácil, né? Faz o pedido e dependendo de se quer em 3 dias ou uma semana, está em casa. Então, a custo de R$70, digamos, entre vinda e tal, a pessoa tem o material. E é um livro gostoso de ler. Eu posso dizer gostoso no seguinte sentido. Ele foi feito com uma metodologia que é da pesquisa com narrativa. Então, a capa do livro, por exemplo, é sugestiva, porque estão 3 pessoas na capa do livro. Você sabe que, para você entender, está no meio está Juscelino Kubitschek, do Sim. lado direito está Jorge Lacerda, do lado esquerdo Pietro Maria Bartek, que foi um dos precursores do MASP.
Perfeito.
A própria capa, ela é sugestiva no sentido de saber por que que dessa foto? Quando que ocorreu isso? Por que que ocorreu? E aí nós vamos narrando os acontecimentos de acordo com os discursos que o Jorge foi fazendo, e tem a ver com a história e tem a ver com as suas obras e as suas ações.
Perfeito.
Então, o percurso dos discursos e essas contribuições.
Perfeito. Professor Paulo Sertec, professor e doutor, nós desejamos que o senhor logre todo o êxito. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tomara que a gente tenha a oportunidade de uma boa leitura. E muito obrigado e até breve que o senhor realize, voltando para Fortaleza, um belo trabalho e uma existência maravilhosa de estura, de história, de cultura, de engenharia, de uma vida plena, tecnicamente, uma vida de sentimentos. Sucesso para o senhor e muito obrigado pela entrevista.
Então, eu quero agradecer também esse espaço espetacular que você me deu para poder falar um pouquinho para todas as pessoas. Então, fica aí o chamado para que, pela Cultura de Livros, pela internet, é só colocar lá, Paulo Sertec, Jorge Lacerda, você já vai encontrar a capa do livro e ali você pode disseminar esse trabalho que pode ser uma contribuição boa para os jovens, para as próximas gerações, para nós e para as próximas gerações.
Ok. Okay?
Muito obrigado, então.
Muito obrigado. Obrigado ao professor e doutor Paulo Sertec. Entrevista concedida ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio do João Pacheco Neto, a coordenação da Gisele Dalpiazza Agi, a direção-geral Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.